No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora mais um programa do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Continua o julgamento da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer das eleições de 2004, você lembra, ouvinte? Está ainda rolando esse julgamento. Agora nós vamos falar, daqui a pouco a gente vai conversar com o Hélio da Silveira, que é advogado especialista em direito eleitoral, para falar das tendências e de que de mais importante está acontecendo nesse julgamento. Já tá ligado? Oi, boa tarde, Hélio, tudo bem?
Tudo bem.
Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor.
Prazer falar com você.
Hélio, nesse dia de hoje, é possível a gente já descobrir as tendências? Mas antes de falar das tendências, como é que você está vendo esse julgamento do ponto de vista legal?
Bom, é um julgamento complexo, que demanda uma análise profunda de vários aspectos, tanto do processo em si, das condições do julgamento, quanto dos fatos que estão sendo, que vão ser submetidos à apreciação no momento oportuno. Eu digo que é um julgamento complexo porque envolve muitas nuances, muitas situações em que demandam aí um exame cuidadoso. O que eu quero, para tentar expressar assim, de modo fácil para o ouvinte do terceiro setor, é o seguinte: o TSE está tentando desbaratar um nó que ele próprio se criou quando tocou para frente essas ações. Eram ações que foram ajuizadas lá atrás, em 2015, com os fatos de 2015. Ou seja, e que foi se agregando novos elementos, fatos do cotidiano político, e que são submetidos agora, estão colocados no colo do Tribunal Superior Eleitoral para resolver. Enfim, agora o Tribunal tem que saber o que faz com todas as provas que foram coletadas, se elas podem ser encatadas ao processo ou não, se elas podem ser apreciadas ou não, e quais são as consequências disso. Por isso, pode passar para quem está assistindo o julgamento, que é extremamente complexo e que eles estão, pelo menos, 3 dias discutindo questões preliminares ao julgamento, mas que são importantíssimos para que a gente possa saber o que está sendo julgado e quais serão as consequências desse julgamento.
Ele deve decidir o futuro do país, né?
Joel, sendo bem breve, para que possa interagir, mas ela aprecia as coisas relativas às eleições. Nós estamos falando de eleições de 2014, né? Já estamos aí próximo de uma nova eleição em 2018. Por isso ela tem prazos tão rígidos e ela exige um julgamento sempre sério das questões que são submetidas. Ela não pode ficar eternizando conflitos, né? O governante precisa governar. Enfim, por isso que pode parecer estranho à população de forma geral, mas a questão do direito eleitoral se dá dessa maneira como está sendo debatida agora pelo TSE. A minha conclusão é o seguinte: eles estão tentando desatar o nó que eles próprios deram na apreciação desse caso.
É, uma das coisas que a gente pode comprovar é que a justiça eleitoral tarda, né? Estamos julgando de
Então, ela não tarda. Ela é ágil, ela é uma das mais ágeis do Brasil. O que tem de diferente nesse caso é que o primeiro exame não foi tardio. O primeiro exame se deu logo em março de 2015 pela ministra Maria Tereza Assis Moura. É que a condução do processo e os fatos da vida política fizeram que são gravíssimos, todas as denúncias que ocorreram no período, e agora recente com a questão da JBS, é que se quer aproveitar o veículo do julgamento do TSE para resolver o conflito político brasileiro.
Muito bem, você é um dos juristas que concorda que deve ser incorporado essas novas provas ou não?
Não, não deve ser incorporado. Não atende à boa técnica do direito eleitoral. E nós estamos falando hoje de um julgamento gravíssimo que diz respeito ao presidente da República. Imagine você, todos os ouvintes da rádio, a seguinte situação. Nós vamos ter eleição em 2018, e aí a chapa que ficou em segundo lugar, a chapa derrotada, ingressa com uma ação sem ter as provas consolidadas, e o processo fica aberto por 4 anos, repercutindo sobre o mandato. imagine isso para o governo de São Paulo, imagine isso para as prefeituras, nós vamos ter uma batalha jurídico-eleitoral sem paz nesse país, a partir de se permitir um julgamento como esse pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Agora vamos falar
do que eu quero dizer, não que as provas não sejam gravíssimas, não que elas não possam ser apreciadas nas instâncias competentes, como estão sendo apreciadas. Nós temos uma operação grande em curso em Curitiba, nós temos operações no Rio de Janeiro, temos operações em Brasília, no próprio Congresso Nacional pode tomar as providências. A Procuradoria-Geral da República está na iminência de ofertar uma denúncia contra o senhor Presidente da República. É que o veículo que querem utilizar, que é o Justiça Eleitoral, para resolver de uma vez por todas esses conflitos, é que não pode ser.
Mas a impressão para a opinião pública é que a dinâmica da justiça não acompanha a dinâmica da população, da sociedade, que está exigindo agora uma nova resposta.
Então, mas a resposta tem que ser dada pela Justiça Eleitoral. A resposta tem que ser dada pela Justiça Comum. Se a Justiça Comum é morosa, se os processos criminais para atender o direito de defesa levam tempo, nós temos que nos acostumar. Nós estamos aprendendo a conviver com as situações do nosso cotidiano. Isso é um aprendizado democrático. A democracia tem avanços e tem recuos. Né? É um processo que nós estamos... está desnudado, de alguma maneira, como se deu o financiamento eleitoral nos últimos 30 anos. Né? Como se faz eleições nesse país e em outros países também. Nos Estados Unidos não é diferente. Isso está exposto à população brasileira. Agora, como que nós damos o passo seguinte? Agora, eu também não posso aproveitar as denúncias que foram feitas pelos donos da JBS, a delação premiada, e atubiar um processo que já está em andamento, ou com outras questões, Odebrecht, as empreiteiras, essas não estavam desenhadas, não estavam aprovadas em janeiro de 2015, quando foi proposta.
Legalmente você, do ponto de vista do ritual da justiça, você está corretíssimo. Mas aí, em relação à população, abre-se uma desconfiança generalizada na justiça. E agora esse protagonismo do judiciário, talvez essa resposta não esteja de acordo com aquilo, com o anseio da população brasileira. Hélio, as tendências, o que você acha, qual é o resultado que deve acontecer entre hoje e amanhã nesse julgamento?
As discussões estão quentes entre os ministros estão debatendo de maneira quase perdendo elegância, começaram com muita elegância, mas eles estão quase perdendo elegância, porque é um processo muito tenso, o tribunal deve estar sob muita pressão, a tendência pelas manifestações, está isso, a imprensa já repercute, uma tendência pró-Temer, mas eu não tenho segurança do resultado, porque qualquer faísca pode gerar um incêndio profundo ali no plenário. Né? E aí o julgamento eventualmente pode ser adiado, ou pode chegar a uma conclusão que não é boa. Nós vamos ter que acompanhar, sofrer mais alguns dias acompanhando esse juridiquês pela imprensa.
E vamos tentando explicar isso para os ouvintes do Observatório do Terceiro Setor. Hélio, muito obrigado pela sua atenção. No final do julgamento a gente volta para fazer um balanço de como você viu esse julgamento, quais as falhas que ocorreram e as suas consequências para a crise brasileira econômica e política que nós estamos vivendo hoje. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço.
Um abraço para todos os ouvintes.
Muito bem, esse foi o Hélio da Silveira, advogado especialista em direito eleitoral. Boa tarde, Ana Rogers.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, os convidados, os nossos ouvintes.
Você percebe, Ana, vem a Lava Jato, parte da população fica contente porque alguns poderosos, né, foram denunciados e estão na cadeia. Mas aí vem a Justiça Eleitoral e diz que você não pode incorporar provas que já comprovadas, né, por um julgamento de um presidente. Enfim, essa é a justiça brasileira com as suas contradições.
Bom, do ponto de vista jurídico, o que ele explicou faz sentido, né? Agora, do ponto de vista moral, social, de tudo que a gente está passando no Brasil, claro que todo mundo tem uma expectativa diferente, né? Como ele falou, é um aprendizado. Agora, está claro que a justiça ela é morosa para alguns casos e não morosa para outros, né?
É verdade. Hoje, mas vamos agora mergulhar no objetivo e no tema do nosso programa de hoje. Nós vamos abordar uma parcela da população brasileira, muitas vezes esquecida pela sociedade são os idosos. No Brasil, o número de idosos vem crescendo cada vez mais. Segundo o IBGE, o número de pessoas com faixa etária acima de 60 anos dobrou nos últimos 20 anos e deve continuar aumentando por conta da melhoria da expectativa de vida. Para falar sobre esse importante assunto, eu vou conversar com o José Francisco Queiroz, que é diretor de planejamento do Instituto Helena Floresbal, que apoia entidades de interesse social. Ô José, seja bem-vindo ao nosso programa, José Francisco.
Boa tarde, Joel. Um prazer enorme estar aqui participando desse programa e parabenizar você e a Rádio Trianon por ter esse programa da mais alta importância do lado social nesse país, de discutir o terceiro setor, a evolução que ele precisa ter, e hoje em especial tratando de um assunto, para muitos, um problema, né? Ser idoso nesse país, às vezes, pode ser um problema. E esse país se vai ficando cada vez mais velho e cada vez mais com pessoas idosas precisando de atenção.
Por que que a sociedade tem preconceito em relação ao idoso?
Eu acredito que é um problema cultural. Seja um problema cultural. Nos países mais desenvolvidos, a gente acompanha e conhece a participação do idoso dentro da sociedade como um segmento normal, né? É comum, por exemplo, eu anos atrás eu conheci em Miami, por exemplo, existe um bairro só de idosos, olha, todos com casinhas iguais, todos com a sua varandinha na entrada, com seu conforto. Isso é mantido por entidades, mas também mantido por eles. Nos países mais desenvolvidos, um dos segmentos que mais viaja é o idoso. É comum você entrar num navio de 3 mil pessoas, e dessas 3 mil pessoas você encontrar 2 mil pessoas de idade avançada. Porque são pessoas que têm uma condição econômica de poder usufruir os últimos anos da sua vida com dignidade, com prazer, com saúde. Né?
Mas não acontece aqui no nosso
isso
país.
Isso no país não acontece, infelizmente, na medida em que... E isso vai aparecendo cada vez mais, como você disse, na medida em que a população hoje envelhece cada vez mais, é natural que apareçam mais idosos e com necessidades específicas.
Nosso outro convidado é o Sérgio Contente, mantenedor da Fundação Sérgio Contente, que leva o seu nome, né? Fundação que busca qualidade de vida e atividades para a terceira idade. Boa tarde, Sérgio. Prazer em revê-lo. Já há algum tempo.
Já há algum tempo. Prazer é meu voltar nesse programa, muito importante. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, os convidados todos. Espero poder colaborar com a nossa experiência, com essa turma da maturidade. Né?
Como estão os projetos da Fundação?
Esse público que acabou de falar agora, que é da maturidade, eu estou aprendendo muito com eles. Aliás, esse ano eu faço 60 anos, então daqui a pouco eu sou mais novo idoso, né? E aprendi muito com eles. Quando falou-se, aproveitar o gancho, falou-se de algum preconceito nesse sentido, eu acho que não é nem isso, é falta de conhecimento. Eu também não entendia nada, não vivia... Porque todos nós já fomos crianças, todos nós já fomos adolescentes. Então nós sabemos lidar com uma criança, ou pensamos que sabemos, e com um adolescente. Mas ninguém foi idoso. Então pelo desconhecido, a gente acaba ficando à parte. E talvez com receio de fazer, se faz mal, se faz bem. Porque há uma dinâmica, há uma expectativa diferente do idoso. Quando você conhece isso, é maravilhoso. Eu estou muito feliz.
Por que que a sua fundação escolheu trabalhar com idosos?
Olha, foi até assim... Ela começa, de fato, com um curso de qualificação profissional para jovens, porque jovens de baixa renda, como eu fui no passado. E, de repente, numa cirurgia que eu fiz, estava no hospital, novidade, o Arilés, eu no meu quarto, conversando com todo mundo, menos uma pessoa que eu não tinha acesso pelo computador. Para quem não sabe, eu sou empresário do ramo de software, né? Eu programo computador desde 1977, e a vida inteira, vivo, sobrevivo, respiro informática. E minha mãe desse sujeito aqui... Não tinha um computador, nem sabia mexer. Eu falei, nossa, igual minha mãe, ou outras mães de outros Sérgio, deve estar na mesma situação. Por quê? Novamente, será que eles querem aprender? Fui perguntar, mãe, por que você não mexe no computador? Ah, meu filho, já não tenho mais cabeça para isso, né? Já passou a idade. Ou então, não, eu te ensino. Não, filho, você tem tanta coisa para fazer, tua família, sua empresa para cuidar, deixa para lá. E esse problema é de todos. Então, então vamos cuidar de todas as mães. Comecei com um grupinho pequeno, fui professor. Hoje, a gente forma 3 mil idosos por ano na inclusão digital.
Esse problema do idoso realmente, como dizia Francisco, é um problema cultural. Porque você alcançava certa idade, se aposentava, ia para casa, se recolhia, e parece que você deixava de participar de algumas atividades, né, da sociedade. Sobretudo o que acontece isso no Brasil é normal. E projetos como o seu é importante porque reintegra, né, ressocializa o idoso. Né? Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 11 95077 1295, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor. Vamos agora com a reportagem da Rádio ONU News, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria Cooperação e mensagem brasileira na Conferência dos Oceanos. A Laura Gelbert, da ONU News de Nova York, traz as informações.
A cooperação é um dos principais pontos da mensagem do Brasil na Conferência dos Oceanos, que está sendo realizada na sede das Nações Unidas em Nova York. O secretário nacional de Políticas e Programas de Desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, Jailson de Andrade, lembrou ainda que o país tem a maior costa atlântica do mundo e falou à ONU News durante o encontro.
O Brasil parte do princípio que a vida vem dos oceanos, ou seja, que os oceanos são primordiais para a vida. Como todos os oceanos se comunicam em todo o mundo, nós vemos os oceanos como, além de essencial para a vida, como um bom veículo de comunicação e de cooperação entre os países. Então, a mensagem primeira do Brasil é cooperação. A questão dos oceanos, do STG 14, não é uma questão para um só país ou um só continente incluído. Ele precisa de uma grande cooperação de todos.
Entre os temas para a colaboração, o especialista citou lixo, acidificação, pesca predatória, poluição de baías e estuários e o aumento do nível dos mares. Outras áreas de parceria com diversos países incluem migração e papel dos mares no clima. O especialista afirmou que em novembro o Brasil pretende reunir vários países das regiões do Caribe e da África para intensificar a cooperação sobre oceanos. Jailson de Andrade acredita que o mundo ainda está longe de garantir a sustentabilidade dos oceanos, mas defendeu a importância do uso sustentável dos mares, incluindo questões como pesca e poluição. Na entrevista, ele ressaltou ainda que 15% da água doce que chega aos oceanos do mundo vem do rio Amazonas. Da ONU News em Nova York, Laura Gelbert.
Muito bem. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, hoje conversando com José Francisco Queiroz, do Instituto Helena Floresbal, e Sérgio Contente, da Fundação Sérgio Contente, falando sobre os idosos. Agora, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, vem a Natália de Oliveira com as notícias mais importantes que acontecem no Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. O portal Bolsas de Estudo está com vagas abertas para bolsas em diversas universidades do país. Os descontos podem chegar a até 80% para cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogo, licenciatura e também mestrado. O desconto vale para todo o período do curso e serve para as aulas com início no segundo semestre deste ano.
Muito bem, tá aí as informações da Natália de Oliveira e a gente vai continuar nossa entrevista com os nossos dois convidados. Muito bem, Zé Francisco, essas iniciativas em relação aos idosos, como você disse no primeiro bloco, nós precisamos de uma mudança cultural. Que projetos seriam importantes? Primeiro a gente tem que falar da área governamental. Que políticas públicas seriam importantes, que deveriam ser desenvolvidas para a gente alcançar essa mudança cultural que você acha necessária?
Eu vejo num sentido mais amplo aí uma palavra que se chama integração social. As dificuldades que o nosso país enfrenta, particularmente nos momentos atuais, com a dificuldade, com a alta taxa de desemprego, acaba sacrificando, em primeiro lugar, as pessoas de mais idade, né? Se nós olharmos um passado não muito distante, ser idoso era importante por ter experiência, né? Estou falando do sentido profissional. E hoje você...
Existencial também. Existencial na pós, também. Antiga Grécia...
Eram os grandes sábios, não é? Mas hoje as dificuldades do país levam a uma tendência de que o idoso é descartável. Então esse problema cultural e a necessidade que nós precisamos olhar o idoso é dentro de um contexto de integração social, de que ele pode ser aproveitado dentro das limitações naturais que a vida lhe dá, mas que ainda tem muito para explorar, né? E nós descobrimos, quando vemos por esse lado, que existe, sempre existe, em cada uma dessas pessoas com mais idade, alguma contribuição social a dar. E isso vai trazer a satisfação individual de ainda estar participando desse contexto, né? Quando eu digo que o nosso problema é cultural, é que acho que essa linha de pensamento que percorre o Brasil, e acho que a linha latino-americana é um pouco assim, de que a pessoa nasce, cresce, evolui, ganha um conhecimento, e ninguém lembra direito que tem a descida da montanha. E essa descida da montanha, que é onde se encontra o idoso, é onde existe a oportunidade de que ali ele também tem alguma contribuição a dar, e ele não precisa ser o eterno provedor. Ele não pode mais ser o líder que foi um dia de uma família, de um grupo de pessoas, mas isso não deve significar que a partir disso ele passa a ser descartável.
Ele tem muito a contribuir ainda.
Sem dúvida.
Ô, Sérgio, você concorda que é necessário um processo de integração, como o Zé Francisco falou? E, mais do que isso, esse processo de integração tem que estar acompanhado de iniciativas que não mexam com a autoestima do idoso, porque ele já foi importante algum dia e pode continuar sendo, não na mesma dimensão, como ele disse, mas continuar fazendo algum trabalho.
Joel, você falou uma coisa que ia justamente citar isso. Aproveitar, antes que eu esqueça, né, já falamos de políticas públicas, e enquanto não aparece, os nossos cursos da Fundação são gratuitos, tá? É a escola de formato gratuito.
Isso é importante.
É acima de 60 anos, independente da situação socioeconômica. Porque mesmo aí, agora, é isso que eu vou entrar agora. Mesmo a pessoa que economicamente está bem de vida hoje, ela não encontra lugar para estudar, fazer um curso, por exemplo, o curso de informática. Porque todos esses idosos hoje já são vencedores só por ter cuidado da família. Só isso já merece. Agora, não merece não chegar no final da vida só porque ele está excluído desse mundo digital, ele seja um analfabeto digital, vamos dizer assim, esse é o termo que se usa, e ele tem que passar por diversos constrangimentos devido a ele não ter vivido, nascido nesse mundo. Os cursos hoje, os pagos, os que for, as políticas públicas que são feitas hoje, vai ensinar as pessoas da informática, no caso, que traz a inclusão da pessoa, elas são voltadas para os jovens. Não, que eles não mereçam, não é isso? Porque a dinâmica, a característica, o motivo pelo qual um idoso quer aprender informática é diferente do jovem. Ele quer um emprego, ele quer crescer na vida. E o idoso, ele quer se comunicar, ele quer se relacionar. E muitos têm mobilidade reduzida e eles precisam da informática para se aproximar, às vezes está no leito do quarto, para sair da depressão, principalmente. Então, eles não precisam passar vergonha numa sala de aula. Nossa fundação, falando em nós, temos maior preocupação justamente, que às vezes uma frase mal colocada, viu, senhor José Francisco, uma frase mal colocada, você não entende? você é surdo? Às vezes é surdo mesmo. É cego sim. A nossa idade vai ter essas peculiaridades. E o idoso não gosta de incomodar também, nem quer ser caçoado, e não merece tratar nossos idosos. Ah, ele está gagá, que é isso? Se você olhar na sua casa, quem estiver ouvindo, preste atenção, muitas vezes o nosso vovô não quer incomodar. Ele está até triste, mas ele não quer te incomodar, que vê você no dia a dia, correndo, e ele não quer te importunar. Às vezes ele vai, não está ouvindo a televisão, porque está com problema de surdez. Aí ele aumenta a televisão, vai alguém e abaixa. Aí ele aumenta, ele chega, não vou. Aí ele fica lá, sem entender nada da novela. Quando o netinho pergunta, ei vovô, o que você acha? Ele casa ou não casa? Ah, não sei. Aí vovô não tem que tá gagá. Então não é assim.
A gente é o pior entender. Processo de solidão.
A gente precisa entender.
Você ficar isolado na própria família.
Então, precisamos fazer, no meu caso, eu fiz uma escola justamente por causa disso. Nem pagando essas pessoas ter essa condição. Então, que tendo dinheiro ou não tem dinheiro, vai na nossa fundação, que você vai ser sempre bem tratado, com dois professores de sala de aula, cafezinho, bolacha, tudo 0,800.
E que respeita a condição do idoso. Isso é muito importante. Que respeita a condição Exatamente. Do idoso. Isso
a gente,
é muito
importante. A gente mais que respeita, a gente ama.
É isso aí. Agora vamos com uma pergunta dos nossos ouvintes.
Meu nome é Bárbara e eu queria perguntar se existe a reflexão sobre a questão feminista da mulher idosa dentro das ONGs. Porque muitas vezes, dentro do próprio movimento feminista, a gente acaba esquecendo das mulheres idosas, né? E aí pensando que essas mulheres mais idosas, elas vieram de uma geração que sofreu mais, né, com o machismo, se existe isso dentro das ONGs.
Olha que boa lembrança. Muito Parabéns pela pergunta, viu? Muito bem colocado, né, Ana? Às vezes, naquele afã, a gente não percebe que o idoso tem uma participação importante, pode dar uma contribuição importante, seja em qualquer área for. No caso aí, o movimento feminista.
Aliás, uma contribuição imensa, né? Porque as mulheres que hoje já estão com mais que 60 anos, elas viveram grandes movimentos feministas da nossa história, inclusive aqui no Brasil. Então, elas têm muito mais que contribuições para dar, até a própria experiência, né? Do que viveu nesses movimentos, nesses períodos da história brasileira.
José Francisco, os projetos sociais que vocês apoiam têm essa sutileza de perceber a mulher idosa, olha, de perceber o homem idoso também.
É o que eu percebo, e voltando aí à imagem que eu fiz agora há pouco da subida e descida da montanha, eu acho que existe tanta semelhança entre o idoso e a criança, que o idoso, quando chega lá na baixada da curva, ele se torna uma criança, nas suas necessidades, na sua igualdade. Na criança não tem sexo, e no idoso também não tem. O que eu percebo é que as dificuldades e os momentos de alegria, ou de tristeza, ou de saúde que o idoso passa, não existe essa diferença se é o idoso homem ou o idoso mulher. Diria, numa visão antimachista, até o contrário, aqui em favor do feminismo, de que nessas comunidades que nós participamos e acompanhamos de pessoas idosas, a idosa é que é mais sociável. Porque gosta de falar mais, porque gosta de ter trabalhos manuais, de assistir televisão e comentar. E o homem é menos receptivo, ele é mais calado. Né? Então, eu acho que ele acaba até sendo um pouco prejudicado nessa relação, por uma questão de ter sido o homem, o varão e tal. E a mulher, a mulher mais acostumada a ser a dona de casa, que junta a família, junta as pessoas e junta os assuntos.
É isso mesmo, Sérgio. Você nos projetos, você percebe isso, que o homem é mais rabugento, a mulher é mais solta, a mulher idosa?
O homem é mais fechado, eu fico brincando. Quando estão os homens, estão todos lá na pracinha jogando dominó, a nossa fundação, 80% ou mais, é só mulheres que estão estudando. Tem sala que se formam só mulheres. Todas as atividades que eu coloco, extracurricular, que é fazer esse projeto da pizza, né? Os projetos de dança, ginástica, passeios, caminhadas, e as mulheres estão na frente. Aliás, é o retrato da nossa sociedade. As mulheres, se eu olhar hoje, que mais estudam, que estão nos bancos de escola, que ocupam mais tempo, são as mulheres. E eu estou vendo que não mudou nada para a turma da maturidade. E os homens são um pouco mais assim.
Talvez seja o reflexo dessas mulheres que viveram e deixaram essa experiência para as mulheres continuarem.
Né? Uma coisa curiosa, viu? Não é só aprender informática, para mexer no computador. Muitos procuram, querem mexer no computador para ter uma renda extra. E eu estou vendo isso nas mulheres. Né? Olha só.
Muito bem, vamos para um pequeno intervalo, a gente volta dentro de instantes.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, conversando com José Francisco Queiroz, do Instituto Helena Floresbal, e Sérgio Contente, da Fundação Sérgio Contente, falando sobre a população de idosos, que em 20 anos deve dobrar aqui no nosso país. Muito bem, agora nós vamos com as informações da Natália de Oliveira, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor.
No dia 11 de junho, próximo domingo, vai acontecer o Islã Solidário. O evento levará gratuitamente profissionais da saúde, cabeleireiros e massagistas para a comunidade Alba, na Zona Sul de São Paulo. A ação é realizada pela Federação das Associações Muçulmanas do Brasil e tem como objetivo disseminar os gestos de caridade, a compaixão e o amor ao próximo. Todas as informações estão no nosso portal, observatório3setor.org.br.
Muito bem. O Observatório Terceiro Setor continua com a sua campanha Intolerância. Nosso objetivo é abrir um espaço de reflexão, incentivando o respeito e o diálogo. Intolerância, eu me importo. E você? Participe, basta curtir e compartilhar o banner da nossa campanha que está em nosso Facebook, Observatório do Terceiro Setor. Lembrando também que nós temos uma campanha, Direitos Humanos são Direitos de Todos, uma campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Também, se você quiser nos acompanhar e curtir essa campanha, basta acompanhar as nossas redes sociais. Agora, o nosso contato é com o nosso colunista semanal, o médico Marcos Kissel, colunista do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Marcos.
Tudo bom? Como vai, Joel?
Tudo bem, e você? Nós estamos hoje falando sobre a população da melhor idade. E os projetos estão sendo desenvolvidos em função dos idosos aqui no nosso país. O que você traz? Qual é a sua reflexão dessa semana?
Bom, nós estamos trabalhando com um tema que, pelo tipo e perfil da população brasileira, nós devemos estar crescendo aí ao longo dos próximos anos. E essa população é uma população que precisa ter uma atenção mais especial, né? E nós temos que levar em conta, e esse é o objeto do meu comentário, a importância que teve a criação dos conselhos municipais, estaduais e o Conselho Federal de Atenção ao Idoso e a criação do Fundo Nacional do Idoso, que é um instrumento ainda pouco utilizado pela sociedade brasileira. E o Fundo Nacional do Idoso funciona muito parecido com o Fundo para criança e adolescente, no sentido de que pessoa física, podem descontar até 6% do imposto de renda a pagar e as pessoas jurídicas podem depositar no fundo até 1% do imposto a pagar. O imposto recolhido por fundo das crianças e adolescentes são bastante conhecidos. E o medicamento e o papel da importância de um fundo similar para os idosos ainda é pouco conhecido na nossa sociedade. Tanto que os valores arrecadados são valores ainda relativamente muito pequenos. E nós temos pouca estatística a respeito. Quando a gente olha o Fundo Nacional, a gente percebe que houve um crescimento importante. Em 2012... o Fundo Nacional arrecadou R$138 mil. Esses valores subiram e agora em 2016 nós já tínhamos R$32 milhões. Isso quer dizer que a sociedade brasileira está começando a dar importância para o tema. Mas nós não temos nenhuma estatística de como o dinheiro está sendo arrecadado a nível estadual e a nível municipal. Portanto, o meu comentário vai muito para as organizações similares as que estão sendo entrevistadas hoje por você, para ver um trabalho mais expandido e mostrar a importância desses fundos e a importância que começa a ter o Conselho Nacional, os conselhos estaduais e os conselhos municipais do idoso, porque é neles que se dá a aprovação dos usos dos recursos. Como ainda é um processo incipiente, eu acho que vale a pena a nossa sociedade civil estar atenta, porque é outra fonte de financiamento que a gente deve buscar. Então, esse é o tema de hoje, Joel.
Muito obrigado, Marcos. Até a próxima quinta. Um grande abraço para você.
Um abraço.
Muito bem. Está aí. Ele deixou um comentário e eu quero repercutir com vocês. Acompanhar esses fundos municipal, estadual e federal é fundamental, até porque ele pode gerar políticas públicas, né? Porque nós estamos falando de idosos de uma maneira geral, mas a gente sabe que tem os idosos da população de baixa renda que, além de sofrerem o problema da exclusão, também sofrem de ter que frequentar o SUS quando tem um problema de saúde, enfim, de não ter a qualidade de vida que um idoso da alta renda tem. E me parece que esses fundos são fundamentais, que podem ser geradores de políticas públicas que atendam, sobretudo, os idosos da população de baixa renda. Não é isso, Sérgio?
Olha, esses fundos, que é o FUNCAD, que é das crianças, né, o Fundo para Idoso, já existe há muitos anos. Ele começou um pouco burocrático demais. Tem aquela destinação de 1% do imposto. Houve muito progresso na legislação, mas ainda peca para uma coisa fundamental. O empresário, eu falo isso porque eu já fiz campanha para tentar pegar esse 1%, né? Eu também sou empresário. O empresário, no exercício, ele tem que fazer a doação, a destinação. Seria mais prático, mais simples. Quando ele apurar o imposto que ele apura no mês seguinte, no ano seguinte do exercício, ele souber qual é o seu débito, qual é o seu crédito do imposto, aí sim ele fazia a destinação. Agora, durante o processo do exercício em execução, ele não sabe quanto vai pagar de imposto, quanto vai ter restituição. Complica-se. Complicar uma coisa que podia ser simples. Falta um pouco mais facilidade. Ou seja, apurei o imposto. Quanto que eu devo? Devo tanto? Vou pagar tanto para o governo e vou destinar 1% para tal entidade que eu. Ou a prefeitura, ou o estadual, ou o federal.
E acompanhar essa destinação, né? Pra ver onde está sendo aplicado o dinheiro.
Esse é um dos outros grandes problemas que nós temos quando nós dependemos da atitude governamental, particularmente para tratar desse assunto. Esse ponto que o Sérgio colocou, ele é verdadeiro, mas apenas se aprofundando um pouco mais. Até 1995... as pessoas podiam fazer contribuição para entidades sociais, sejam elas de idosos ou não, e tendo um simples recibo, isso servia para abater do imposto de renda. De 1995 para cá, acabou. E o que existe hoje são esses fundos coordenados pelo governo e que trazem, primeiro, essa dificuldade de como estabelecer um momento certo para estabelecer a contribuição, seja de empresa, seja de pessoa física. Muito pouca gente sabe, mas como isso não existe uma legislação federal para isso. O que acontece em São Paulo não acontece no Rio de Janeiro. Então, parece que falamos de países diferentes. O que tem por trás disso? Existe um desconforto, um pouco interesse, muito pouco interesse, do governo em querer olhar para isso por uma razão só. Qualquer coisa que você vá fazer, uma contribuição social através da renúncia fiscal de pagamento de imposto, parece que não é interesse de nenhum governo mexer. Seja 1% das empresas, seja 6% das pessoas físicas. E isso fica um mar de problemas, não é? Eu vivi isso no ano passado, na minha declaração do ano passado, chegou dia 30 de dezembro, eu estimei, já que eu não sabia quanto eu ia ter que pagar de imposto de renda, eu estimei quanto que eu poderia pagar e resolvi pegar um valor relativamente significativo e doar para uma entidade que eu sabia que estava no FUNCAD, porque não é todo mundo que sabe. Não adianta você simplesmente doar. Se não existir no FUNCAD um projeto aprovado para aquela entidade, você não pode fazer doação. Ou vai para um fundo lá no FUNCAD, e o FUNCAD é que determina para onde vai o seu dinheiro. E aí você não sabe para onde vai o seu dinheiro. Quando você faz a contribuição, você tem que fazer para aquela entidade, para aquele projeto. Bom, eu fiz isso, e pensando em 1995, quando eu fiz isso na minha declaração,
por causa desse valor, meu imposto de renda foi glosado. Foi glosado porque, apesar de eu ter determinado a quantia para aquele projeto daquela entidade, eu não recebi a volta, o FUNCAD não deu a autorização de que eu tinha feito aquela contribuição. E eu tive que pagar de novo. Meu imposto de renda foi glosado. Eu não recebi nenhuma mala em hotel, em restaurante, nada, né? Trabalho do meu suor, mas por conta de um dinheiro, comparado com o que a gente ouve falar na rádio, na televisão, no jornal, dos valores que hoje estão passando...
Irrelevante, né?
É, ridículo. Mas aí pegaram. Aí é de uma eficiência, os órgãos governamentais, para glosar um dinheiro que eu dei para alguém, mas eu não tinha comprovação e eu tive que recolher de novo o meu imposto.
Olha só que absurdo. É, na verdade, vocês tocaram um ponto muito importante, que é o seguinte, o governo não facilita, né?
Não.
Não facilita esse tipo de doação. E quando você fala em mudança cultural, de olhar para o idoso, e vocês que apoiam projetos, especialmente né, para os idosos, vocês enfrentam essa dificuldade.
Eu queria perguntar para os nossos convidados, se vocês veem, como vocês veem nesse período, né, desde que foi instituído o Estatuto do Idoso, se houve avanços consideráveis e que avanços são esses, né? E onde que tá falhando ainda a nossa visão em relação ao Estatuto e a aplicabilidade na sociedade?
O que eu percebo que houve um avanço. Eu acho que tudo aquilo que se procura regulamentar sempre traz algum benefício. Eu percebo que existe hoje uma participação, uma preocupação maior da população com relação ao idoso, mas muito longe ainda do que acontece em outros países e que tipo de condição de vida pode ser dada a essas pessoas. Esse trabalho, por exemplo, que o Sérgio comenta, que ele faz na instituição dele, é maravilhoso, né? Da integração social de um assunto atualíssimo e que não foi do conhecimento das pessoas que já passaram por essa vida e que hoje não entende direito o que é esse negócio do bit e byte, a internet,
o
blog.
Inclusão digital, claro.
Eu acredito que fôssemos tratar de um assunto momentoso como esse, né, da expansão do lado das redes sociais, 20 anos atrás, a novidade daquela época, ali, com certeza, existia menos interesse e preocupação da população no geral do que hoje existe com relação a essa inclusão. Acho que nós estamos num processo, graças a Deus, de melhora, porque existe aí uma preocupação muito ligada a essa coisa da preocupação da preservação do ser humano.
Sérgio, você falou muito do FUNCAD, da criança e adolescente, que já é difícil. O idoso, tudo é muito mais complicado. Tudo que você imaginar que é difícil para você, quando é jovem, né? Quando é adulto, imagina você que foi jovem e estiver ouvindo, eu que vivo esse mundo lá do pessoal dos idosos, é muito, mas muito mais difícil. Por exemplo, eu dou curso de informática e inclusão digital para os idosos. Nós temos telecentro na cidade inteira, o estado de São Paulo inteiro. E quando os jovens que já nasceram informatizados, que tem na escola hoje, graças a Deus que seja assim, pararam de frequentar os telecentros, alguém pensou no idoso? Não, parece que não existe. Ele continua não existindo para as políticas públicas, até porque não vota. Será que isso é isso? Eu, às vezes, começo a pensar, será que é falta de voto? Porque fecharam todos os telecentros, não podiam aproveitar os computadores que estavam lá, os modelos estavam lá. Era só mudar o público e a forma didática de ensinar? Não, fecharam. Tanto federal, tanto estadual, como municipal, ambos mão dadas.
Depois dos 60 anos...
Desculpa meu protesto, tá?
Que não, eu fico... não, mas
a gente
é justo. Depois dos 60, só para esclarecer o ouvinte, depois dos 60 anos o voto já não é mais obrigatório, né? Para a pessoa da terceira idade. Nós vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje com José Francisco Queiroz, do Instituto Helena Florisbal, e Sérgio Contente, da Fundação Sérgio Contente. Muito bem, vamos para mais informações direto da redação do Observatório do Terceiro Setor, com a Natália de Oliveira.
Cães da raça Pitbull muitas vezes sofrem preconceito por serem considerados violentos. Nos Estados Unidos, uma filhote dessa raça foi abandonada por conta desse preconceito. Mas depois de ter sido resgatada, foi adotada por uma família cujos pais tinham um filho autista. A cachorrinha ajudou na evolução do menino e inspirou os pais a abrirem uma organização social. Essa história inteira você encontra no nosso site, observatório3setor.org.br. Eu sou Natália de Oliveira e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Muito bem. Agora nós vamos para mais uma pergunta.
Me chamo Reinaldo. Eu gostaria de saber por que os jovens hoje em dia não têm a educação de dar lugares para as pessoas mais idosas, tanto no metrô como no coletivo. Eles fingem que estão dormindo, em vez de estão bem acordados.
Muito bem, está aí uma pergunta bem prática. Ele deve utilizar o transporte coletivo, seja de ônibus ou metrô. Mas lembrando também que no transporte coletivo há locais destinados aos idosos, né? Mas
mesmo esses, às vezes, não
estão ocupados,
servidos,
né?
Posso assim, para ele estar levado à boa fé, vai? Vamos falar que é ignorância, assim, no sentido da palavra da ignorância, de falta de conhecimento das necessidades, dificuldades do idoso. Vai ficar assim, para não falar que é falta de educação mesmo.
E é falta de uma gentileza... para as pessoas que viveram mais.
Está faltando empatia, né? Assim, a gente precisa ter empatia com o outro, né? Às vezes você não precisa estar sentado no banco destinado ao idoso para saber que você precisa levantar. E às vezes as pessoas falam assim, mas tem um banco ali.
A pessoa não sabe, é pressão que está baixa, é a diabetes, é a dor nas costas. Muitas coisas que tem que lembrar, não é? Ele não tem mais 20 anos.
Aliás, essa semana nas redes sociais circulou um vídeo que estava fazendo a maior polêmica de uma menina batendo boca com uma senhora porque ela pediu um lugar que era um lugar destinado e ela levantou e começou a brigar com a senhora. Esse vídeo foi filmado, está nas redes sociais e fez um estardalhaço justamente dessa situação.
Deixa eu fazer uma adenda aqui, quem está me ouvindo, pode ter até as pessoas da maturidade. Quando eu falo da pessoa, eu falo que são tudo doentinho, né? Não é bem isso, eu vou ficar bravo comigo, eu sei que não é. Porque a pessoa da maturidade não quer ser tratada também como pessoa doente, tá? Que não é, tá? Quer ter seu respeito e essas coisas. Mas saiba disso, nós somos mais novos, que ficar em pé no metrô ou no ônibus, uma hora, duas horas, para quem tem 20 anos, é uma coisa.
Tem uma necessidade física, né? Não é a pessoa, mas o corpo envelhece, as necessidades mudam.
Porque o idoso não quer se tratar assim, olha, vô, você não pode subir escada, olha, vô, você não... Também não é assim, ele quer produzir, ele quer mostrar que é útil, ele quer mostrar seu valor, continua querendo essa força. Mas você falou, existe às vezes uma limitada física, não vai conseguir correr uma maratona, né? Alguns, né? Mas não é uma regra, né?
Essa é uma mudança que o Francisco, logo no início, no primeiro bloco do programa, falou, né? Que é necessário ter na sociedade. Há um desrespeito generalizado pela criatura humana no nosso país. Né? E isso é as consequências nossas.
Só completando, o Joel, eu entendo que as pessoas que têm esse tipo de comportamento, e não é um problema de educação, é cultural, eu chamo essas pessoas de que elas não pensam que elas podem ser amanhã uma dessas pessoas. Porque todo mundo, a hora que você vê como um exemplo, fala, caramba, você vê uma pessoa que está tendo uma dificuldade de locomoção, ou está tendo um problema de uma crise de diabetes e tal, e fala, caramba, amanhã isso pode estar acontecendo comigo, né? E quem é que vai olhar por mim? As pessoas que não fazem essa reflexão, que são egoístas, são exclusivistas, é que acabam trazendo essa contribuição errada e dando um mau exemplo, né? Um mau exemplo. Nas classes sociais mais baixas, você encontra mais solidariedade desse tipo, porque são pessoas que, como sofrem mais, têm os seus problemas vividos mais de perto, elas prestam atenção nisso. Quem não presta atenção é quem não está pensando amanhã que pode estar passando.
Falta de visão de futuro, né? Exato. Muito bem, olha uma pergunta interessante do Walter Oliveira, o final do telefone é 6167, lá da Vila Madalena. Obrigado, Walter, pela sua ligação. Por que que a sociedade segrega os idosos? E aí ele faz uma segunda pergunta. Por que que a mídia não aborda tanto esse preconceito? O Observatório aborda, viu, Walter? A gente traz programas aqui, as entidades de interesse social, que desenvolvem projetos sociais para os idosos. Mas eu quero sua resposta, o Sérgio.
É que as coisas aconteceram muito rápido também, né?
É que subiu uma plaquinha aqui, que eu tenho mais 5 minutos de programa, mas a sua resposta do Walter, por
Sim,
favor.
É que as coisas aconteceram muito rápidas, né? As pessoas ainda não se adaptaram, não perceberam essa necessidade dos idosos. Como eu falei, todo mundo já foi criança, todo mundo já foi jovem, mas ninguém foi idoso. Quem foi, já foi, não está aqui para passar a experiência. Então, acho que falta mais observar, porque o Brasil está mudando a nossa pirâmide. É isso.
Eu vou resumir em duas palavrinhas. Primeiro, no momento atual, eu acho que o espaço que a mídia vem dando tem sido tão grande e tão profícuo num assunto tão importante das novidades, que está parecendo uma novela, cada dia você tem um assunto diferente, que leva a roubar espaço. Segundo, uma coisa que eu sempre defendi e falei, Madre Teresa de Calcutá vai ser manchete de jornal o dia que morrer. Porque aquilo que se faz de benfeitoria, de valorização do ser humano, não é notícia interessante. Agora, se uma instituição beneficente trazer algum problema, recentemente uma das entidades que nós contribuímos, a presidente foi assassinada, saindo do local da onde ela trabalhava, às 10 da noite, indo para casa, teve um assalto, ela teve um movimento brusco, atiraram nela, ela morreu. Ela foi manchete. A entidade dela, na região, nunca foi falada, porque não é notícia, não interessa isso.
Mano, tá aí o Observatório, também ressalto para vocês dois convidados e para todos que comparecem ao nosso programa. Nós falamos das duas práticas do terceiro setor. Vamos continuar assim, essa é a nossa missão. Esse é um dos problemas que existe no terceiro setor. Não se fala muito. E quando se fala do terceiro setor, é exatamente para levantar os aspectos negativos. Final do programa, Ana.
Excelente programa, um tema que o Observatório aborda, né? Sempre tem abordado e a sociedade precisa disso. E a gente tem que ter em mente uma coisa, o Brasil tem mais coisas, aspectos positivos do que negativos, porque se não fosse assim, a gente não estaria sobrevivendo até hoje. Então, nós somos melhores do que isso que está acontecendo agora e o terceiro setor está aí para provar isso.
Francisco, só as considerações finais.
Muito obrigado pela oportunidade. Acho que esse trabalho que a Trianon abre, esse programa em particular, ele é de suma importância no sentido da conscientização, de levar a nossa população uma contribuição maior para esses necessitados. O Instituto Helena Floresbal cuida de 32 entidades, onde privilegia o idoso e a criança. Então nós temos um espectro muito grande de como lidar com isso, e temos um trabalho enorme pela frente, a conscientização popular é fundamental nisso.
Sérgio.
Bom, João, eu queria aproveitar a oportunidade e sugerir uma pauta, a próxima vez, do idoso, a renda, a obtenção de renda na maturidade. Ainda mais que agora a nossa aposentadoria vai diminuir, vai ficar mais para frente, então temos que se preocupar agora com a renda, ok? Pois a aposentadoria sabemos que não vai dar para sustentar, se autossustentar. Então vamos procurar como é que esses idosos conseguem arrumar uma renda extra na terceira idade. Tá? Se puder colocar essa pauta, eu já estou me convidando, claro, para me chamar com isso. Estou começando um projeto nesse sentido.
Muito bem, nós vamos contar um pouco da história desse projeto.
Espero que tenha êxito quando você me chamar.
Esse entusiasmo do Sérgio, ele veio acompanhado de dois voluntários da Fundação, que é a Daniele e o Lázaro aqui, que estão nos nossos estudos assistindo o programa. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de José Francisco Queiroz, diretor de planejamento do Instituto Helena Floresbal, do Sérgio Contente, mantenedor da Fundação Sérgio Contente. A produção do programa foi de Joana Ferreira. Os trabalhos técnicos do competente Cléo Rodrigues, com a colaboração de Benê de Oliveira. O Observatório Terceiro Setor está com um novo programa, O Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Em São Paulo, 93,7 FM, em Ribeirão Preto, 107,9 FM, ou pelo site jornal.usp.br/rádio. Não perca O Olhar da Cidadania na Rádio USP. O Observatório Terceiro Setor é visualizado em mais de 40 países. Em 2016, atingimos mais de 11 milhões de pessoas. Mais de 137 mil pessoas nos seguem
em nossas redes sociais. Para nos seguir é fácil, basta curtir a página Observatório do Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV no canal TV Aberta de São Paulo, às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Nós voltaremos na próxima terça-feira, às 14 horas, com o Observatório do Terceiro Setor, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.